músico, professor, pesquisador, multi-instrumentista e doutorando em cognição musical pela Unesp, Eduardo Assad Saão, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista, a música em sintonia com a ciência. Eduardo, a gente falou muito sobre tudo que você capturou e viu nessa experiência lá na Universidade da Holanda, todo o tempo de estudo dedicado a isso, e na página Brasil, hein? A gente está em sintonia com isso tudo? Música e ciência já é uma realidade brasileira também?
Olha, Gelson, por mais que nós tenhamos algumas instituições que estão sendo pioneiras no Brasil em cognição musical, aliando a música à ciência, eu acredito que nós ainda estamos alguns passos para trás em relação a eles. Por quê? Investimento em pesquisa, investimento em ciência.
Que segue sendo uma fragilidade no Brasil.
Ainda é uma fragilidade do Brasil, justamente porque a gente vê, indo para fora, essa seriedade, esse comprometimento que eles têm com a pesquisa dentro da universidade. Então, aqui a gente acaba sufocando os professores, muitas vezes com disciplinas, com outras coisas, que não a própria pesquisa.
Tá.
E isso é uma grande queixa dos pesquisadores brasileiros, porque esse investimento para pesquisa ele é reduzido e também a gente acaba ficando com muitas horas-aula, muitas coisas extracurriculares que não propriamente a pesquisa. Lá você tem uma carga horária de 40% de aula e 60% de pesquisa.
Laboratório.
Quando eu estava...
Prática.
Prática, laboratório. Sim. Então, tinha até um pesquisador que sentava do meu lado, ele era iraniano. Fez o pós-doutorado dele na Itália e foi para a Holanda para estudar a parte de inteligência artificial.
Uau.
E um super crânio, um cara muito legal, o Mosi, sentava do meu lado. E ele ficava na pesquisa, no laboratório, o dia inteiro. Ou seja, ele estava ali, e aí claro que ele tinha as lectures, né, as lições que ele tinha que dar, algumas aulas, que eram poucas, mas ele ficava o dia inteiro dentro do laboratório, ali pesquisando, e aí quando tinha algum resultado, ele vibrava, né, nesse sentido, que é a grande apoteose do pesquisador. O que é fantástico. Então a gente vê esse impacto da pesquisa diretamente estando dentro de uma universidade de ponta nesse sentido, e o quanto a gente ainda precisa caminhar aqui no Brasil para entender a pesquisa como área de atuação integral, né? Não só a parte de aulas, especificamente do professor, porque o professor dentro da universidade, ele também é pesquisador.
Sim.
Certo?
Sim.
Então, essa divisão de tarefas, isso é uma coisa muito que a gente está ainda caminhando, mas que eu acredito que vai ter uma melhora.
Ok. Bom, a gente vai seguir só mais um pouquinho com o avatar do pesquisador, do professor. Porque o Eduardo Assad Saão também usa outros dois avatares muito legais, né? O profissional focado em trabalhar a música e suas manifestações artísticas e culturais, e o músico, propriamente dito. Como é que essa experiência da Holanda impactou a sua carreira? Eu já vou emendar outra pergunta. O que é que você faz a partir de agora com tudo isso?
Olha, de que maneira, começando pela primeira pergunta, de que maneira ela impactou integralmente em relação à mudança de vida, mudança de parâmetro. Eu acho que quem, obviamente, é uma sugestão. Se tiver essa oportunidade, vá.
Tá.
Para a gente entender o que a gente pode beber de lá e aplicar aqui no Brasil também. No sentido de evoluir a nossa comunidade acadêmica, a nossa comunidade de pesquisa. E como pesquisador, como artista, como professor, todos os avatares, com certeza, eles mudaram muito. Porque tendo contato com isso, eu fiz durante muito tempo essa parte da pesquisa na universidade, que tinha um convênio com o Conservatório de Tilburg. Então, eu estudava música e neurociência ao mesmo tempo.
Uau!
Justamente porque existe esse convênio das instituições, é tudo conversado, é tudo institucionalizado. E são instituições públicas, o que é fantástico. Então, o que é o maior presente que eu possa ter, que eu posso ter, que eu pude trazer para cá? Esse conhecimento a ser aplicado no Brasil, para que o Brasil comece a ser uma referência na área da cognição musical, o que já começou a ser.
Você não me parece um estudante barra pesquisador barra professor satisfeito já, né?
Não, absolutamente não. Absolutamente
a aventura
não.
Só está começando.
Está só começando. Inclusive, esse ano vai ser o primeiro ano que haverá o Congresso Internacional de Cognição Musical e Percepção, que vai acontecer em São Paulo.
No Brasil?
Vai ser a primeira vez no Brasil.
Uau!
O quando, 18º Eduardo? ICMPC, e eu estou na comissão.
Que Steering Committee. Que sensacional.
Exatamente.
Já tem prazo? Já tem data, perdão?
Já tem data, dos dias 21 a 25 de julho, em São Paulo.
Tá logo aí.
Tá logo aqui, na Mackenzie. Logo depois do nosso festival. Aliás, o festival vai terminar no domingo. Tá. Domingo à noite eu pego um voo, vou pra São Paulo, segunda-feira de manhã. Já estou no congresso, no Steering Committee.
O que é que esse congresso significa para tudo que nos trouxe até aqui nessa conversa? Música a serviço da ciência e vice-versa.
É uma coincidência muito grande. Essa que entrevista está acontecendo agora, né? Frente a um congresso de cunho internacional, de porte mundial.
Pela primeira vez no Brasil?
Pela primeira vez no Brasil.
Uau, o que mostra a nossa evolução, né?
Exatamente, porque se nós não tivéssemos instituições que exploram a cognição, a neurociência e a música, nós não teríamos como nem sediar um congresso como esse. E esse congresso está sendo sediado também pela Associação Brasileira de Cognição Musical, que nós já temos essa entidade, junto ao curso de neurociência da Universidade Federal do ABC Paulista, junto com a Unesp, USP, todas as instituições que têm braços da neurociência e da música vão fazer parte desse congresso e celebridades desse estudo, que eu inclusive encontrei lá, né? Encontraremos agora aqui no Brasil nesse mês de julho.
Tô ouvindo e quero muito participar desse evento. Como é que eu faço?
Entrar no site. Tá. Aí pode participar como ouvinte, porque a programação, além de presencial, vai ser online também. Então, vão ter que braços bacana da programação online. Então, quem tiver interesse nessa área, que é uma área é fascinante, porque ela envolve uma interdisciplinaridade fantástica. Tá. Maestros, pesquisadores, psicólogos, biólogos, musicoterapeutas, neurologistas, médicos da área específica da neurociência. Então, é uma área multidisciplinar que cada vez mais rica.
A gente vai acompanhar com muita atenção. Eduardo, como é que foi ficar 6 meses sem subir no palco vestindo o avatar do senhor Bonifácio? Contei. Pessoal de Londrina que está nos ouvindo já deve ter matado a charada, né? E Curitiba e região metropolitana. O senhor Bonifácio é uma banda icônica aqui do norte do Paraná, de sucesso enorme em várias regiões do Brasil, aqui no sul e tal. Como é que foi ficar 6 meses sem música?
Olha, Gelson, eu usei esses 6 meses para conseguir focar na minha tese, porque estando no Brasil, assim, as demandas são muitas, não só em relação à banda, mas em relação a todos os outros projetos que estão da direção musical que eu faço em concertos, arranjos. Então, eu filtrei tudo isso e falei, gente, agora eu vou ter que ficar com o foco no doutorado. Durante esses 6 meses, eu estudava música no conservatório, mas sem apresentações. E o que foi mais interessante é que chegou sexta-feira. Imagina uma sexta-feira que eu não toque. Um sábado, eu não sabia nem o que eu fazia. Chegou sexta-feira, eu falei, nossa, eu posso ir no cinema. O músico geralmente está acostumado, assim, vai tocar na sexta, vai tocar no sábado. E aí, sexta-feira livre, você olhava, falava, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu posso assistir um filme? Não, eu vou assistir uma série. Não, não, eu vou fazer uma comida. Não, 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 eu vou passear. É impressionante, assim, claro, a gente vive, a Sr. Bonifácio tem 150 shows no ano.
Ah, Sr. Bonifácio, de a banda, correto?
Isso, perdão. Mas pode ser, já também muito chamado, muito carinhosamente, de o Sr. Bonifácio.
Perdão, perdão, perdão.
Mas a gente tem uma média de 150 shows no ano.
150?
150 é
ai,
muita
caramba.
Coisa.
Caramba!
Exatamente. Então, para você conseguir alinhar essa agenda, e eu morei quase 4 anos em São Paulo, eu voltava todo fim de semana.
Que legal.
Todo fim de semana.
Quando nós nos conhecemos, acho que foi em março, né?
Foi agora mais isso.
Foi rigorosamente o seu primeiro show, a primeira apresentação no retorno da Holanda?
Foi a primeira. Oh, esse dia foi a primeira, que a gente inclusive fez com o Renato Teixeira.
Exato, né? Exato.
Exatamente. Exatamente. E foi nesse dia que eu tive, assim, o prazer de encontrá-lo, o prazer de conhecê-lo mais, porque a gente ficou conversando, nosso, assim, né, muito tempo ali no camarim.
Onde é que eu me informo sobre shows da Sr. Bonifácio para acompanhar o trabalho de vocês?
Entrou Instagram, a gente tem tudo posto na agenda semanalmente. Existem muitos, claro, eventos que a gente não abre para público, porque são eventos, obviamente, corporativos, casamentos, eventos específicos que são particulares. Mas a gente sempre tem agenda, como por exemplo agora, vamos abrir o show do Capital Inicial. Um show aberto. Né? A gente sempre faz, por exemplo, nos palcos tradicionais de Londrina, como por exemplo o Valentino, pelo menos uma vez a cada 4 meses. E aí tem que chegar cedo, porque lota.
Eduardo, vamos aproveitar que a gente está para a CBN Curitiba e a nossa audiência na capital e região metropolitana é muito legal.
Que maravilha.
O Eduardo citou ainda há pouco que imediatamente após o festival ele embarca para o evento, para o congresso em São Paulo em julho. O festival ao qual o Eduardo se referiu é o Festival de Música de Londrina.
Perfeitamente,
é
festival internacional.
Que é um dos mais importantes do sul do Brasil, correto, Eduardo?
É um dos mais importantes do Brasil, João.
Perfeito.
O Festival Internacional...
Do país, né?
Do país, exatamente. O Festival Internacional de Música de Londrina é um dos principais festivais na rota dos festivais nacionais. E ele completa, esse ano, 45 anos.
Que bacana. Perfeito. Quase meio século de
rodada. Quase meio século de... E tá junto metade da idade de Londrina.
Né?
O que é simplesmente fantástico. Esse ano a gente vai fazer uma programação magnífica, tanto pedagógica quanto artística.
Tá.
E é um festival que tá no coração do londrinense. A gente já sabe que festival de música é... cidade respirando música em todos os espaços possíveis.
O que é que tem de novidade para o festival desse ano, inclusive para quem está nos ouvindo nesse momento em outras regiões do estado, Eduardo?
Joia, para todos os ouvintes da CBN, todas as ouvintes da CBN, aqui agora, o que, que nós temos esse ano? Temos a apresentação do Beatles Symphony, que é um concerto de Beatles sinfônico, temos Egberto Gismonti, um grande musicista brasileiro. Temos a Orquestra Mundana Refuge, que é uma orquestra composta por refugiados.
É mesmo?
Que está fazendo um sucesso absoluto.
Me fala mais disso, opa.
Isso é não, maravilhoso. E justamente eles fazem um repertório de diferentes etnias.
Que legal.
Uma orquestra com diferentes instrumentos fazendo um repertório com diferentes etnias. É fantástico. Eles, inclusive, fizeram um concerto com a Lineker, que é uma cantora que está fazendo um sucesso mundial, que tem um trabalho incrível, foi indicada ao Grammy várias vezes, inclusive. E vão vir para cá no sábado. Nós teremos a abertura com a nossa Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, o Joel, junto com o solista. E muito mais coisas por aí. E é claro que eu vou ter que deixar um gostinho, um suspense, né? Claro.
Boa, boa. Confirma a data, por gentileza, o período?
Dos dias 11 aos dias 20 de julho.
Tá.
E entre no site www.fml.com.br para ficar por dentro da programação pedagógica também. A gente tem cursos desde as crianças que vão começar a tocar violino, desde as crianças que vão fazer banda de garagem, que começam a tocar um violão ali, que começam a tocar uma guitarra. Todos esses cursos que vão dos instrumentos até os cursos de formação, como por exemplo, cursos voltados para a terceira idade, como a gente falou da própria musicoterapia, né? Cursos que são voltados para a comunidade também da terceira idade, para a comunidade das crianças, para os adolescentes, para os adultos. Isso dentro da música que a gente ainda, né, chama de popular, erudita, é um festival de todas as músicas.
Então, Eduardo, e aí eu vou aproveitar a sua experiência, né, o seu know-how, e com a experiência de palco, como artista que você também o é, como profissional didático, enfim, entre o erudito e o popular. Me desenha a cena musical paranaense hoje.
A cena
com que olhos você vê a cena musical no Paraná hoje?
Gelson, eu vejo com uma riqueza imensurável.
Tá.
A cena musical paranaense, e não só... Falo da parte comercial, mas toda a parte da educação musical, nós estamos muito avançados. As nossas instituições, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Estadual de Londrina, Faculdade de Belas Artes, a nossa Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, a Orquestra do Paraná, a OSP, que está fazendo agora 40 anos, fez o repertório com a Segunda Sinfonia de Mahler, que é
maravilhoso,
né? É apoteótico, é colossal, com o Roberto Tibiriçá. Agora nós temos o maestro Rossini aqui na direção da Oswell, fazendo um trabalho brilhante à frente da Oswell. E é claro, isso é o mundo das orquestras. Nós também temos todo um mundo que envolve a música popular. Eu não gosto desse tipo de distinção, né?
Tá.
Mas as próprias orquestras fazendo música popular e os músicos populares tocando também releituras de coisas eruditas, e isso é muito rico. Uhum. Os músicos de jazz que a gente tem aqui, uhum. O festival de blues aqui em Londrina, por exemplo. O Paraná é riquíssimo em diversas instâncias da música. E aí a gente pode colocar até, inclusive, a música sertaneja.
Sem dúvida.
Né? A
sem
música
dúvida.
Sertaneja.
A cena sertaneja no Paraná é poderosíssima.
É poderosíssima. A gente, inclusive... Poxa, pode colocar aí todo mundo que está fazendo sucesso hoje do sertanejo, está morando em Londrina.
Sem dúvida.
Então Londrina é uma capital musical pujante.
O Paraná é o berço do sertanejo universitário.
Com certeza, né? Com certeza.
Começa por aí, né?
Começa aí.
Com Fernando de Sorocaba, por exemplo, que muita gente não sabe, mas começou em Londrina.
Começou em Londrina.
Eram alunos da universidade.
Nas festas universitárias, agorosou aquelas festas que eram muito tradicionais. Eles começaram aqui, o próprio Luan Santana começou aqui.
Sem dúvida.
Então, morou aqui, inclusive. Também.
Não dá pra deixar de citar a Ana, né?
A Ana Castela
também.
Ana Castela, perfeito.
Que é um sucesso.
Já tocamos com ela, inclusive.
Olha,
ela é
que
muito,
experiência.
Ela
a senhora Bonifácio e Ana Castela. Olha, que bacana.
Ela é muito simpática.
Eduardo, como é que a música e os músicos, vamos falar aqui especificamente da profissão música,
certo,
saíram da pandemia? Eu não quero olhar pro retrovisor da história, não, mas vou inverter a pergunta. A pandemia ressignificou o trabalho do artista músico, a gente passou a olhar com mais respeito e tratar melhor e cuidar melhor dessa profissão depois do episódio da pandemia?
Absolutamente. Olhar pelo retrovisor é também um exercício histórico,
sem
no
dúvida.
Sentido de a gente entender esse passado para conseguir projetar o futuro, para conseguir entender o nosso futuro.
Sem dúvida.
O músico é imprescindível. E não digo apenas o músico, a arte como um todo. Foi na pandemia que a gente percebeu o quanto aquele livro específico foi diferencial nas nossas vidas. Foi quando a gente percebeu que determinadas músicas faziam com que a gente se acalmasse.
Sim.
Era o nosso porto seguro. Foi na pandemia que a gente percebeu o quanto aquela série fez diferença pra gente. E que se a gente não tivesse aquela série, aqueles atores,
sim,
aquela produção que envolve muita gente... Se a gente não tivesse aquilo, seria muito mais difícil ou, quiçá, impossível. E a música não foi diferente. Se as pessoas não tivessem a música para acalmá-las, se elas não tivessem a música para ressignificar os próprios pensamentos, elas teriam saído muito mais lesadas do que saíram. E saíram lesadas, querendo ou não. Porque a gente teve, né, essa pandemia, mas sem olhar para o retrovisor, olhando para frente, a gente percebeu que a arte é uma das formas mais importantes da manifestação humana. E foi com isso que a gente conseguiu sair da pandemia e voltar para o novo normal, entre aspas. O músico, com isso, saiu mais valorizado. Isso, sem dúvida. A gente saiu com projetos específicos de fomento para a parte da cultura, não só para a parte dos músicos, mas da parte do cinema, das artes visuais, que fizeram com que a gente olhasse de outra forma para a arte. E a música entra dessa maneira. Os músicos se organizaram, né? Porque, imagina, a gente foi os primeiros que foram
os primeiros
desligados.
Que pararam, os últimos que voltaram.
E os últimos que voltaram. A gente não tinha plateia. Então era tudo por live e a gente percebeu a falta de ter esse contato com o público, a falta de ver o público, do aplauso, de você subir no palco, ter toda aquela magia do palco, especificamente você transmitir
humano,
algo,
né?
Isso, transmitir algo através da sua música. Isso com uma tela ficou muito mais difícil. E aí a gente volta e já liga isso com a parte da IA, da inteligência artificial. A gente vai conseguir reproduzir muita coisa com a inteligência artificial, mas a parte humana da música nunca será substituída.
Maestro, você sabe que essa história, esse capítulo do IA e a música, dá outro programa, né?
Outros 20 programas.
Você vai voltar, tá?
Por favor.
Muito, muito, muito obrigado pela gentileza. Foi incrível. Posso passar aqui a sua rede social?
Por favor.
Eduardo A. Saão. Aqui é S-A-H-A-O, sem o tio. Eduardo Assad Saão. Procura lá no Instagram e aí você vai acompanhar a carreira do músico, do professor, do instrumentista, do nosso maestro.
Dos diversos avatares.
Valeu demais, obrigado.
Gelson,
tá?
Eu que agradeço pelo espaço. Que conversa maravilhosa. E assim, olha, De verdade mesmo, para quem está desse lado aqui, ter um entrevistador desse calibre, ter um jornalista desse porte...
Senhoras
desse
e senhores,
porte,
esse menino, olha, é gentilíssimo.
Não,
né,
não é. Assim, olha, de verdade, que coisa boa. Muito obrigado. Um grande abraço a todos os ouvintes.
Obrigado, meu irmão. Sou eu quem agradece. Bom fim de semana, um bom junho, um bom segundo semestre para vocês, tá?
Um bom fim de semana para todos nós.
O CBN Entrevista de hoje contou com a finalização de Fabiano Alves e já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. A edição do programa de hoje utilizou as canções Bohemian Rhapsody, da banda Queen, e o concerto para piano em Lá menor, de Robert Schumann, interpretado pela pianista chinesa Yuhua Wang, ao lado da Orquestra Sinfônica de Viena, com regência do maestro Lorenzo Viotti. Valeu, maio, bem-vindo, junho, e até sábado. Tchau!
CBN Entrevista com Gelson Negrão.